o Edson Fagundes. Eu quero, em primeiro lugar, deixar registrado nos anais da Casa que realizamos hoje pela manhã uma grande audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos, com três plenários lotados, o 13, o 15 e o 6. Nessa audiência pública, que foi uma sequência já de outras que realizamos desde a época do adicional de periculosidade e o que transformamos em leis, projeto apresentado pela senadora Vanessa, e eu fui relator, e um outro projeto que eu fui o autor, que criou o Dia Nacional do Profissional da Área de Segurança, no caso, o vigilante. E hoje pela manhã, fruto de uma audiência também que realizamos lá no meu estado, o Rio Grande do Sul, esta segunda de hoje foi um desdobramento e eu recebi, então, a redação final de um projeto de lei que institui o piso nacional para o profissional de segurança privada, vigilante e da outras providências. Essa lei regulamenta o piso salarial profissional para os profissionais de segurança privada, tal como previsto no inciso 5º do artigo 7º da nossa Constituição. O piso salarial profissional nacional para os profissionais da segurança privada que exercem a função de vigilante será de R$ 3.000 mensais. Qualquer alteração anual será baseada na correção pelo INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é calculado pelo IBGE. Se houver um acordo para mais com o setor empregador, tudo bem, se não, o piso será corrigido pelo menos pela inflação correspondente ao INPC. Estiveram lá também outros profissionais vigilantes que não são da área privada. Eu explicava a eles que, a partir da conquista para esse setor, eles poderão estender, no mínimo, o mesmo piso para a atividade deles também, pelo princípio da isonomia. Foi-me dito lá também que há policiais militares, enfim, que trabalham também na segurança, e que o piso hoje não chega a R$ 2.000. Bom, é preciso se mobilizar, pressionar, porque eu acho que isso é o mínimo do mínimo. Porque R$ 3.000, se você ali calcular todos os descontos que terão que pagar de imposto de renda ou mesmo para a Previdência e outras contribuições que eles têm que fazer, o salário deles chega em torno de R$ 2.300, R$ 2.400. Isso é mais do que justo. Por isso, eu mantenho a posição, apresentei já o projeto no dia de hoje, ele naturalmente vai para as comissões e eu espero que os relatores deem o parecer favorável. Também, senhor presidente, hoje na abertura dos trabalhos, eu fiz questão de ler o voto de solidariedade à família, o voto de pesar, porque perdemos um grande líder dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas, que foi o Jorge Gilberto Leite Flecha, que há cerca de 3 anos e meio sofreu um AVC, ficou imobilizado, em estado de coma, durante 3 anos e meio e veio a falecer nesse domingo. Flecha é um grande amigo de mais de 40 anos. Ele, nos anos 80, integrou a diretoria do Sindicato Metalúrgico de Caxias do Sul, fez parte da Federação dos Aposentados do Rio Grande do Sul, fez parte da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, e foi presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, minha cidade natal, por 2 vezes. Essa é a associação mais antiga do Brasil, a número 1. O Flecha, não preciso nem ler aqui o que está escrito, mas posso comentar, dizendo que ele foi um lutador, sempre defendendo os trabalhadores de todas as áreas, mas se dedicou muito, muito mesmo a defender os idosos, os aposentados e pensionistas. Flecha parte, depois de ter cumprido a sua missão aqui entre nós, com muita competência, com muita elegância e com muita capacidade e uma enorme honestidade. Eu me lembro do Flash ainda quando jogávamos no mesmo time, o Eberle, lá de Caxias do Sul, eu era centro-médio e o Flecha era ponta esquerda. Ele muito bom, jogava muito bem. E um dia ele foi indicado pelo grupo de jogadores para falar comigo, me elogiando, dizendo que eu era um excelente jogador. Mas era tão bom e, na visão deles, tão preparado, que eu fui convidado, senador presidente, a virar treinador do time. Na verdade, eu fui treinador. O que eles queriam mesmo era me tirar da função de centro-médio. E me encheram de elogios e me botaram no banco. Mas eu virei treinador do time, o Flecha com muita elegância fez isso. Opa, então é o melhor, tu é o bom e tal. Então tu vai ser o nosso treinador, porque o nosso treinador acabou indo embora. E assim eu virei treinador do Eberle com muito orgulho. E tivemos inúmeras vitórias. Mas lembro essa história do Flecha. E lembro de uma outra também, meu querido Flecha, que estará no alto, em que quando os jantares que a gente fazia, cada um fazendo aquela que chamo vaquinha entre nós, era na casa de cada um. Eu tinha uma casinha simples, uma garagem aberta com telha de zinco, mas ali cabiam todos. E como na casa do Flecha não tinha aquela garagem aberta de zinco e com paus de eucalipto, ali que nós nos reuníamos quando competia ele e também a mim, patrocinar o local, já que todos ajudaram. Mas enfim, Flecha, de você eu só tenho lembranças boas. Um guerreiro, um lutador. Por isso que eu digo aqui no encerramento, perdi um verdadeiro amigo, daqueles que a gente conta nos dedos da mão. Um guerreiro, um irmão, sei que ele está com Deus, que ele está feliz, mas fica aqui aqueles que te amavam e te amam com muito carinho, teus familiares, teus amigos, aqueles que você de uma forma ou de outra circulou e que o conhecem. Ficaremos todos com saudade. Vai, Flecha. Voa como uma flecha, que assim você atuava na ponta esquerda dos times que jogamos. Vai, Flecha. Descanse em paz. Um dia, com certeza, a gente vai se encontrar. Gostaria que esse voto fosse enviado para a senhora Cleusa de Abreu Leite, esposa, e para os filhos, o Edson Leite, Ana Paula Leite, Diego e Analice. Fosse encaminhado também à Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, idoso COBAP, e fosse encaminhado à Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, FETAPERGS, e também à Associação de Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Esse é o requerimento, senhor presidente, que eu fiz uma rápida introdução na abertura. Quero ainda, senhor presidente, aproveitar esse momento, no tempo que eu disponho, para, além de pedir que considerem na íntegra o pronunciamento que eu faço, em homenagem ao Flecha, em solidariedade à família, aos amigos, voto de pesar. Senhor presidente, nós vamos realizar no dia 6 de julho, senhor presidente, 6 de julho, exatamente a partir das 8h30, mais ou menos 8h30, 1h da tarde, no Auditório Petrono Portela, já tem mais de 300 pessoas inscritas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, LBI, Desafios para a Concretização de Direitos, Lei número 13.146, de 2015, lei de minha autoria, mas que teve 4 relatores. Os 4 relatores estarão presentes, vão comentar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Romário, que foi relator no Senado, Celso Rossumano foi um dos relatores na Câmara, Mara Gabrilli, outra relatora na Câmara, e o senador, que hoje não está mais aqui no Congresso, mas está no seu estado, o que foi também relator da matéria, confirmou a presença. Não está aqui o seu nome, mas ele já confirmou a presença. É, ele que fez um belíssimo trabalho na redação e discutiu com as APAES a importância de termos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então fica aqui essa lembrança e eu vou fazer uma rápida exposição do que consta nesse Estatuto. Registro esse movimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência de minha autoria e lembro aqui que o senador, que fez um belo trabalho, tanto na Câmara como no Senado, já confirmou a sua presença. Então venho à tribuna para fazer uma reflexão. No próximo dia 6 de julho, portanto, daqui a 30 dias, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, completará um ano da sanção presidencial. O convite que ora fizemos é para um seminário que vai acontecer no dia 6 de julho, numa quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui no Senado, no auditório Petrônio Portela. O senador Flávio Arnes, o senador que eu tanto falei aqui, o senador Flávio Arnes estará presente, ele que é secretário de governo do seu estado, mas confirmou a sua presença. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Além de contar com a participação de inúmeros senadores, inclusive do relator da época, senador Flávio Arnes, teremos também deputados, especialistas, lideranças sociais de todo o país. O título do evento será o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Desafios para a Concretização de Direitos. Estarão lá empresários, trabalhadores, a PAI está confirmada a presença, inúmeras outras entidades. A reflexão é sobre os caminhos para a implementação dos avanços trazidos pelo Estatuto. O seminário tem o objetivo de debater o papel do Estado e da sociedade na aplicação da nova lei. Nesse sentido, é necessário pensar as ações de um modo transversal, incluindo todos os poderes constituídos e todas as esferas de governo, União, Estados, Municípios e UDF. É preciso entender também que o engajamento da sociedade civil é imprescindível para que os avanços trazidos pelo Estatuto signifiquem uma transformação nos bons conceitos daquilo que querem as pessoas com deficiência. Dessa forma, trazer o Estatuto para a realidade das pessoas é o desafio que se apresenta. Dado a importância, a abrangência do tema, o evento de 6 de julho não encerrará as discussões, que haverão de continuar num processo permanente de ampliação e evolução de conceitos e da sua aplicação. Esse processo deve envolver os vários atores na implementação e no monitoramento das ações e políticas públicas de inclusão. Senhoras e senhores, a sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência significou o início de um novo momento. Novos conceitos estão ali incorporados ao escopo legal brasileiro e trazendo consigo os desafios inerentes a esta transformação. É para esses desafios todos são chamados. Para esses desafios, todos são chamados, todos são instigados a uma revisão de suas percepções de ser humano. Senhor presidente, qual é o papel de cada um de nós nesse momento de mudança? Essa é a reflexão que temos que fazer, esse é o chamado que o seminário propõe, com o maior carinho que podemos ter com as pessoas com deficiência. O evento contará com 4 mesas. A primeira será composta pelos relatores, que num bate-papo contarão a trajetória do Estatuto e apontarão para o futuro, bem melhor para todos, com a sua implementação. A segunda mesa, além de ter a presença do Senado Inclusivo, contará com as entidades representativas dos segmentos e de pessoas com deficiência, que farão uma análise do Estatuto com a realidade da sociedade, levando os desafios e apresentando as propostas para a concretização de direitos. Informamos também que, além de intelectuais, artistas, personalidades, estarão também empresários que no dia a dia, dentro das suas empresas, aplicarão também os novos conceitos do Estatuto. A terceira mesa abordará de forma transversal a caminhada do Estatuto e o desafio dos poderes. Nessa mesa será debatido os entes da federação e o impacto das ações de cada esfera do poder na vida das pessoas com deficiência. Aqui os municípios, por meio de sua representação, estarão sendo chamados a assumirem suas responsabilidades na implementação na íntegra do Estatuto. Afinal, é no município que vivemos. É aí que os impactos da política pública são sentidos de fato, diretamente na vida das pessoas. Tendo como eixo norteadores a inclusão e a acessibilidade, o Estatuto revoluciona ao redefinir a deficiência. Em vez de numerar em uma lista de impedimentos corporais o que vem de ser deficiência, o Estatuto define que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No conjunto de mudanças fundamentais colocada pelo Estatuto está, por exemplo, a tomada de decisão apoiada. Por meio deste mecanismo, a pessoa com deficiência mental ou intelectual poderá escolher uma ou duas pessoas de sua confiança para lhe prestarem apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil. Com isso, o Estatuto inverte a lógica da incapacidade da pessoa com deficiência, pois possibilita que essa expresse sua vontade e que essa vontade seja respeitada. Por meio deste instrumento, a lógica passa a ser, senhor presidente, a do exercício da capacidade civil. A interdição judicial deverá ser usada apenas em casos extremos, nos quais a pessoa não possa efetivamente demonstrar sua vontade. Eu sempre digo que o Estatuto traz uma nova forma de se perceber o ser humano. E quando eu digo isso, estou falando, por exemplo, na transformação de uma visão que generaliza e exclui para uma visão que individualiza e humaniza a relação com o próximo. Senhor presidente, as mudanças trazidas pelo Estatuto, num primeiro momento, podem parecer pontuais, mas a grande transformação, de fato, é cultural. Basta olhar os artigos que proíbem que gestores de escolas públicas recusem a matrícula de alunos em razão da sua deficiência. Ou que escolas particulares cobrem taxas, que é um absurdo, naturalmente, adicionais pelo mesmo motivo. Em outro artigo, o Estatuto veda a recusa da oferta de obra intelectual em formato acessível, mesmo que a alegação seja a proteção de direitos de propriedade intelectual. O que está claro nesse artigo são a igualdade no acesso à educação e à cultura, bens indispensáveis na construção de seres humanos autônomos e críticos. É nesse contexto, senhor presidente, que se insere o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz benefício para 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. É também nesse contexto de transformação que devemos nos colocar. É dentro dessa atmosfera de revisão de princípios e conceito que devemos fazer as nossas reflexões sobre o nosso papel diante da realidade a qual precisamos chegar. Afinal, além de estar nas consciências, seus conceitos precisam estar nos corações, na alma, refletindo assim a vida de todas as pessoas. Eu queria ainda, senhor presidente, sobre esse tema, destacar aqui a participação, além dos relatores que eu já falei, da ABRIDEF, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, do CONAD, da APAI Brasil, Senado Inclusivo, enfim, a participação forte também do Interleges e toda a cobertura aqui do sistema de comunicação do nosso Senado da República. Agradeço a esse cartaz, que foi uma produção da gráfica do Senado. A criatividade dos artistas é muito simbólica, mostra a transformação com as borboletas, né? As barboletas, a grande transformação que se dá desde o momento que ela vem, vai se transformando e se transforma numa linda, linda borboleta. Senhor presidente, eu queria, no encerramento, deixar aqui presente na casa o calendário das viagens já confirmadas. para o debate sobre temas como a previdência, a questão da regulamentação da profissão de educador, a questão do trabalho escravo, a questão da terceirização, a questão do negociado acima do legislado, a questão das reformas que estão propondo, não só na CLT, mas também na Previdência. Dia 16 de junho, às 13 horas, estaremos na Assembleia Legislativa do Paraná. Às 15 horas, na mesma Assembleia, vamos estar debatendo direitos dos trabalhadores e a Previdência, vamos estar debatendo o combate ao trabalho escravo, terceirização, negociado acima do legislado e a própria NR12. Dia 17 de junho, às 14 horas, será na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Direito dos trabalhadores, previdência social, trabalho escravo, terceirização, negociado acima do legislado e o direito dos servidores públicos, combatendo principalmente o PL 257. No dia 20 de junho, o debate será direito dos trabalhadores, previdência social, trabalho escravo, terceirização, negociado acima do legislado, direito dos servidores públicos, na caminhada que queremos fazer para derrotar o PL 257, local Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, esse movimento todo que estamos fazendo, ele está sobre a nossa coordenação, mas também representa uma grande frente ampla, suprapartidária, intersindical, que trabalha com associações e movimentos sociais. Essa frente, esse movimento que eu chamo simplesmente, porque acho que o nome cabe bem, Frente Ampla Brasil, é composto pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Trabalhadores, para a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Trabalhadores Rurais, Frente Parlamentar Mista em Defesa das Pessoas com Deficiência, Frente Parlamentar Mista dos Homens contra a Violência às Mulheres, Frente Parlamentar Mista em Combate a Todo Tipo de Discriminação, Frente Parlamentar Mista em Defesa da Juventude, Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia, Frente Parlamentar Mista de Combate ao Trabalho Escravo, Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Servidores Públicos e Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Idosos, Aposentados ou Pensionistas ou não. E também, nessa composição, está a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Emprego e da Distribuição de Renda. Senhor presidente, eu, nos últimos 2 minutos, só queria deixar registrado essa importante contribuição que recebi do Sim de Receita, alternativas para enfrentar a crise proposta dos analistas tributários da Receita Federal do Brasil, sem retirar um centavo, um só direito dos trabalhadores da República Privada e também dos trabalhadores da Rural. Como forma de colaborar para que o Brasil saia da crise, os analistas tributários da Receita Federal do Brasil reuniram um conjunto de propostas que têm por objetivo ampliar a arrecadação fiscal sem o aumento da carga tributária, sem a criação de novos impostos, sem retirar um único direito dos trabalhadores. As medidas que compõem o estudo, alternativas para enfrentar a crise fiscal, proposta dos analistas tributários da Receita Federal do Brasil, pode ser implementadas imediatamente, sem a necessidade sequer de uma mudança legislativa. De acordo com os dados da própria Receita Federal, existe, senhor presidente, aqui é bem rápida, no máximo 1 minuto e meio, de acordo com os dados da própria Receita Federal, existe um volume de 1,49 trilhão de créditos tributários de pessoas físicas e jurídicas em cobrança, que representam quase 22 vezes o valor que os governos precisam arrecadar, que é de 64,9 bi, para cobrir o chamado déficit previsto na lei orçamentária e a meta superavitária. Do crédito total em cobrança, 1,17 trilhão são de cerca de 68 mil pessoas jurídicas que possuem dívidas acima de 1 milhão. também existem 235,56 bilhões de tributos devidos por pessoas jurídicas passíveis de cobrança imediata. É sobre esse estoque de créditos em cobrança que a administração da Receita Federal devia atuar de forma mais firme e imediata. O cenário de crise fiscal aguda exige da administração da Receita Federal uma postura diferente. O foco nesse momento tem que ser a cobrança desse passivo tributário monstruoso, reforça a presidente do Sindicato Receita. Somente nas delegacias da Receita Federal, do julgamento da chamada DRJ e no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, CARF, existem 913 bilhões em tributos devidos sob discussão administrativa. Segue, inclusive, aqui, para quem tiver dúvida, o link do estudo http://sindireceita.org.br/wp-comtec-uplo-ads2015, alternativas para enfrentar a crise fiscal revisada. Aqui, senhor presidente, nós estamos apontando que esse é o caminho nesse país. Quem paga tudo corretamente paga muito. E quem sonega, quem rouba, quem frauda, quem vai para a corrupção não paga nada. Por isso que nós podemos arrecadar cerca de 1,5 trilhão, no mínimo, um tri. Não estou falando bi. Bi estão aqui outros números, se houvesse a cobrança devida daqueles que roubam, na verdade, o dinheiro público. Era isso, senhor presidente. Eu peço que fique registrado nos anais da casa todos os documentos que aqui me referi.